Salve, salve, amantes do automobilismo. Está começando a 19ª edição do programa Speed Rock aqui pela Rádio Mundo Rock, www.radiomundorock.net. Eu sou Carlos Matos e aqui ao meu lado tem o Vitor Garcia. Boa noite, Vitor.
É isso aí, Carlos. Boa noite. Uma noite um pouco chuvosa aqui em São Paulo, né?
Praticamente alagada, né, eu diria.
Um dilúvio.
Bom, hoje nós vamos falar de Fórmula 1, Champ Car e também vamos dar uma volta pelo mundo do automobilismo. Para você ouvir esse programa, como eu já falei, radiomundorock.net toda segunda-feira às 23 horas ou, se você preferir, www.speedrock.podomatic.com. Também você pode ouvir esse programa no nosso site que cede conteúdo para todo o programa Speed Rock. É o www.speedracing.com.br, no qual Vitor Garcia, que está aqui ao meu lado, é um dos colunistas, eu diria, Vitor Garcia.
Colaboradores, né? Exatamente.
Tá certo. Para você participar do programa, mande aí o seu e-mail speedrock@speedracing.com.br. Inclusive, se você quiser correr de kart com a gente, mande aí o seu e-mail para speedrock@speedracing.com.br e você só deve escrever no assunto: eu quero participar. Junto, coloque seu nome, telefone e a cidade de onde você mora. Porque se você morar no Amapá, fica meio complicado, né? Ainda mais com essa chuva chegar aqui.
Com essa chuva, só de barquinho, hein?
E olhe lá. Bom, temos um convidado também que teria que estar aqui conosco. Seria o Vitor Guerin, piloto de kart, que já esteve presente aqui no estúdio Noise Factory. Mas ele, provavelmente, o caiaque deve ter quebrado o remo, alguma coisa do tipo, né, Vitor?
Falei com ele há pouco, está a caminho. Vamos ver se chega a tempo, não é?
Tomara. Bom, enfim, a situação é a seguinte. Para você que curte automobilismo, você está no lugar certo, você está no programa Speed Rock. Mas antes, a gente sempre começa com música. E agora você vai curtir Paralamas do Sucesso, Alagados e também Ira, Núcleo Base. Curte aí.
Abertos no cartão. www.radiomundorock.com.br.
Daí você acabou de curtir Ira Núcleo Base, teve também Paralamas do Sucesso Alagados, e agora a gente volta a falar de automobilismo aí. Lembrando, mande seu e-mail para speedrock@speedracing.com.br para você participar, para você simplesmente mandar a sua sugestão aí do que você acha do automobilismo mundial. Mande aí o seu e-mail, tá bom? Se quiser também participar de uma gravação do programa aqui no estúdio Noise Factory, que é o estúdio do Jacó, manda aí seu e-mail. Inclusive, lógico, não devo deixar de passar aqui o endereço do site. O endereço do site do Noise Factory é o www.noisefactory.com.br. O telefone é 11-4362-1896. E também nós contamos com o patrocínio do Kart Motors Outdoor KM 1520, que fica na Avenida Lauro Gomes 1520, em São Bernardo do Campo. Karts indoor, porém numa pista descoberta. Então você que curte velocidade, curte adrenalina, não pode deixar de marcar lá a sua corrida. O telefone é 6832-0414, lembrando sempre do DDD 11, ok? Hoje que infelizmente não vai ter corrida, né, Vitor?
É, hoje tava ó, só corrida de jet ski lá, hein?
É verdade, porque a pista virou simplesmente um piscinão, né? Afinal
hoje
de
tá
contas,
complicado.
Com essa água toda que tá caindo aí em São Paulo e acredito que no resto do Brasil também deve estar caindo uma água boa, né?
Verdade, tá feio o negócio.
Pois é. Bom, a gente começa falando agora de Fórmula 1, onde tivemos uma zebra gelada em Interlagos. Kimi Raikkonen venceu no Brasil com a ajuda de Felipe Massa e conquistou o título mundial de 2007. Lewis Hamilton, por uma molecagem, eu diria, porque aquilo não foi um erro pra mim, foi uma molecagem, ele não precisava daquilo, acabou perdendo posições e também jogou na lama o título mundial.
É, Carlos, exatamente. Bom, o que a gente viu no GP do Brasil, que fechou a temporada 2007, vou ser sincero, conforme a gente viu, passou durante todos os programas, acho que você vai lembrar, todo convidado que vinha aqui, Belmiro, Romera, Celso Duarte,
Vitor Guerin, Gama, Francisco Breira,
principalmente esse pessoal um pouco mais, com mais experiência, eu sempre perguntava, pô, legal, Hamilton tá fazendo uma baita temporada, tá andando muito bem, mas será que no finalzinho ele não vai tremer? Até o pessoal falando, não, ele tá bem orientado. Apesar que acho que ninguém até então esperava virar aquela bagunça que virou a McLaren. Bagunça não, né? Aquela falta de harmonia, vamos falar assim.
Exatamente, com Alonso, Ron Dennis, Lewis Hamilton.
Na verdade, o Ron Dennis, ele tinha dois foguetes na mão e não conseguiu segurar. Ele tinha dois, ele tem, vamos falar, talvez um ao lado da dupla da Ferrari, tem os dois melhores pilotos também, andando muito rápido, dois jovens, muito aguerridos, porém ele não conseguiu controlar. Uma coisa típica, né? Que lembra um pouco Senna Prost.
É, verdade.
Sempre que a McLaren tem dois pilotos muito bons, acaba dando no que deu. Bom, e o resto, acho que todo mundo que assistiu o GP vai lembrar. Tudo bem, a Ferrari realmente trabalhou muito bem.
Trabalhou perfeitamente, eu diria. A Ferrari foi perfeita nessa última corrida.
Se a gente for ver, logo na largada, o Felipe Massa se instalou à frente do Hamilton para segurar a McLaren, para esperar. Claro, ele não ia ceder naquele momento a ponta para o Kimi, mas pelo menos ele segurou para ninguém ultrapassar. Fez muito bem, o Hamilton se perdeu no que tinha que fazer, foi ultrapassado pelo Alonso e tentou ultrapassar o Alonso onde não deveria. E
onde
aí
não deveria e não precisaria, porque se ele conseguisse o quinto lugar, ele seria campeão mundial. Né? Então ele não precisaria, só porque ele estava em quarto atrás do Alonso, fazer o que ele fez ali na Curva do Sol de jeito nenhum.
Não, o título era dele. O campeonato era dele. E só ele não acreditava nisso daí.
Pois é.
Bom, e falar em acreditar, quem diria em Kimi Raikkonen campeão mundial de Fórmula 1 2007.
E o legal é a comemoração dele, né?
É, foi muito interessante, né?
Eu diria que foi a comemoração mais alegre que eu já vi em toda a minha vida.
Meu pinguim de geladeira vibrou mais que ele.
Pois é, vibrou mesmo. É, isso aí, olha.
Não sei se ele não esperava, não sei se ele já sabia daquele negócio da gasolina, que a gente vai comentar no último bloco, mas é estranho, né? O finlandês é uma comemoração muito fechada, né?
Muito fechada, você pode ver, o Schumacher na época que era campeão, ele comemorava, fazia todo aquele estardalhaço.
Isso porque o alemão já não é um povo que nem um latino, que nem um brasileiro, que
exatamente.
Vibra. O próprio europeu, o italiano, o espanhol, vibra muito mais, né?
Exatamente. O Rubinho Barrichello, de chegar em 11º, ele já vibrava, né?
Ah, é verdade, quando ele chegava no pódio...
quando ele chegava no pódio, ele só faltava sair no caminhão de bombeiros pela cidade inteira, então... É uma comemoração meio esquisita. Porém, lógico, não podemos tirar o mérito jamais do Kimi Raikkonen, que foi um piloto excelente nessa última corrida.
Sim.
Apesar dos tropiques nas outras corridas, ele foi um piloto excelente. A Ferrari trabalhou perfeitamente bem e mereceram o título, sem dúvida nenhuma.
Sim, e o Kimi, pelo que a gente viu esse ano, ele foi um piloto totalmente técnico. Quando ele não tinha condições, quando ele não estava adaptado à Ferrari, ele andava sempre para chegar e chegava aos pontos. Tanto que ele terminou a primeira metade em quarto lugar, ninguém acreditava. A partir do momento que ele se adaptou, ele falou, bom, agora sim o ano vai começar para mim. Aí começou a chegar na frente, começou a ganhar corridas. Quando não poderia ganhar, chegava em segundo, chegava em terceiro, mas sempre foi chegando.
Sempre andando na frente.
Então, isso é importante, né? Isso que foi muito importante pro ano dele. Ele fez o que ele precisava. E, diga-se de passagem, para nós brasileiros foi uma situação muito chata ver novamente um piloto local ter que ceder a vitória para um companheiro ser campeão, para conquistar a vitória. Mas, sinceramente,
não tinha o que fazer.
É jogo de equipe.
Não tinha o que fazer.
Não é justo também a Ferrari, que gasta milhões, que tem contratos com todos os patrocinadores, deixar o Felipe Massa ganhar porque está correndo na sua casa e fazer o Fernando Alonso da McLaren ser campeão.
Exatamente. Eu acho que...
Não tem sentido.
Tudo bem, o Felipe Massa acabou subindo bravo no pódio, mas ele foi... Lógico, ele fez o que ele tinha que fazer. Ele fez a lição de casa direitinho.
E por mais bravo que ele seja, ele tá consciente, ele não tá revoltado, porque não. Ele sabe que ele pode precisar disso.
Jamais, até porque o Kimi ajudaria na situação contrária.
Com certeza.
Com certeza ajudaria, porque o Kimi, apesar de ser o homem de gelo, né, como todo mundo fala, um cara fechado e tal, eu tenho certeza que ele profissionalmente, como piloto, faria o trabalho dele direitinho.
Com certeza.
E se fosse na situação inversa, Felipe Massa no primeiro, na posição que ele estaria, né, para ganhar o título, com certeza o Kimi seguraria e até faria o mesmo que o Rubinho fez naquela época na Áustria.
Sim.
De pisar no freio a poucos metros da chegada.
Hoje eu não sei se isso seria possível, não pelo Kimi, mas por causa da FIA.
Não, por causa do regulamento.
Regulamento, mas... Naquele momento foi foi uma decisão muito errada da Ferrari.
A Ferrari
não precisava fazer aquilo naquele momento.
Jamais, jamais.
Todo mundo sabe que existe jogo de equipe.
Todo mundo sabe, não tem jeito.
Não sei se o pessoal vai lembrar, mas teve uma corrida, eu não sei se foi na Inglaterra ou na Alemanha, se eu não me engano, em 97 ou 98, que o David Coulthard da McLaren praticamente parou a sua McLaren na curva para esperar o Schumacher bater nele para ajudar o Kimi a somar mais pontos e acabou sendo campeão.
Exatamente.
Schumacher desceu louco, quis bater no Coulthard, isso porque Schumacher e Coulthard são amigos.
São amigos, exatamente.
Aquilo foi um jogo de equipe, eu acho que ele não esperava que batesse, mas era para segurar
Era para segurar o alemão de todo jeito.
Não adianta, existe jogo de equipe, já passaram aqui conosco pilotos de várias categorias, inclusive kartistas, que explicaram que existe jogo de equipe, inclusive no kart também.
Em tudo. Se você for correr de bicicleta, existe jogo de equipe.
Claro.
Acabou.
Porque, infelizmente, não existe aquele negócio de somente do piloto. Existe uma equipe, existe um time, realmente, não só dos dois pilotos, mas todo um time que trabalha em função de um resultado, existem patrocinadores e na Fórmula 1, no automobilismo, existem milhões sendo gastos.
Exatamente. Até porque existe o jogo de equipe porque é uma equipe, porque senão seria uma corrida solitária e cada um por si.
Exatamente. Cada um compraria seu carro e vambora.
Exatamente, vambora. Então eu acho que foi correto sim, apesar dos pesares, mas foi o que tinha que ser feito. Ponto.
Exatamente. Mas vamos falar um pouquinho mais de Fórmula 1, vamos deixar pra falar no último bloco.
No último bloco. Agora a gente fala de quê? De Champ Car?
Não, vamos falar sobre uma notinha curta, uma notícia não muito boa para nós. Na Fórmula 3 japonesa nós tivemos o final do Mundial dele, perdão, o final da categoria da Fórmula 3 japonesa. Hoje nós tínhamos um brasileiro, o Robert Stade, que liderava o campeonato até a última etapa, que infelizmente acabou conquistando o vice-campeonato, acabou perdendo o campeonato, vamos aqui para o piloto, Kazuya Oshima. Sabe, tem que pensar um pouquinho falar esses nomes em japonês.
Com certeza, porque senão não sai nada, sai uma sopa de letrinha só.
Exatamente. Kazuya Oshima, que corre pela TDP Tons, acabou conquistando o título com uma diferença de 10 pontos em relação ao brasileiro, ao Robert Stray, que corre pelo time Engin. O Robert, ele liderava o campeonato, liderou quase a totalidade do campeonato, mas acabou perdendo na última etapa. Inclusive, olha como funciona o jogo de equipe, hein? Inclusive, ele acabou perdendo devido a companheiros do campeão que acabaram bloqueando o brasileiro, que acabou, inclusive, saindo da pista e acabou não conquistando os pontos necessários. Então não adianta, isso em qualquer categoria.
Qualquer categoria,
existe.
E tá mais do que provado. Agora, já na categoria GT2 do American Le Mans Series, Jaime Melo foi campeão.
Exatamente, nós tivemos um brasileiro conquistando o título. O American Le Mans Series É um campeonato muito interessante, com diversos carros. Existe a categoria GT1, onde correm Peugeot e outros carros. A GT2, onde corre a Ferrari, inclusive do Jaime. Então, que corre em parceria com o Mika Salo. Lembra do Mika Salo, cara?
Lembro. Mika Salo, ele que nunca teve na Fórmula 1 resultados tão expressivos, né?
Não, só teve na Ferrari, lembra? Ele que substituiu o Schumacher quando o Schumacher foi acidentado.
Nossa, é verdade. Mika Salo,
ele correu pela Tyrrell, sinceramente, eu não lembro.
Eu não era nascido nessa época, mas... Eu lembro de quando ele substituiu o Schumacher, bem lembrado.
Inclusive ele conquistou como seu melhor resultado um segundo lugar. Não venceu a prova, se não me engano, da Alemanha, porque deu passagem pro Ed Irvine, que estava na luta pelo título.
Que estava, inclusive, era líder, se não me engano, não era?
O Mika Salo era o líder.
Não, o Ed Irvine do campeonato, ele era líder.
Nunca acabou assumindo.
É. Eu não lembro exatamente qual que era a pontuação,
muito perto,
mas
acabou nunca assumindo.
Eu lembro disso daí, sim.
Então é isso aí, é mais um título pro Brasil. Jaime Melo, campeão de GT2 na classe GT2 do American Le Mans Series pela Ferrari, ao lado do Mika Salo. É um título muito importante. O Jaime, que infelizmente não conseguiu construir uma carreira muito interessante no Brasil, mas internacionalmente é um piloto muito respeitado.
Piloto brilhante.
Brilhante. Inclusive pelo resultado. Ano passado ele não conquistou o título, mas teve resultados muito bons. Ele pilotou, inclusive, a Ferrari do Michael Schumacher. A Ferrari deu como prêmio pra ele. Então ele fez um teste. Claro que isso não, de forma nenhuma, quis dizer que ele poderia pilotar um carro de Fórmula 1. Mas é muito legal, que ele é muito reconhecido. E é muito bom pro Brasil, pro brasileiro, que tem um campo internacional muito forte lá fora.
Exatamente.
Em 2008 já anunciou, continua no mesmo time, correndo pela Ferrari, quem sabe lutar pelo bi.
Sem dúvida nenhuma. Bom, Vitor, então vamos para aquele intervalo, rapidinho?
Um rápido intervalo.
Daqui a pouco a gente volta.
Dutch Motors Outdoor KM1520.
A mais nova opção de lazer em São Bernardo do Campo, para você sentir a adrenalina de uma corrida com karts de 6,5 HP que atingem 63 km por hora, o mais rápido da região. Curvas de alta velocidade e até 12 opções de circuito em uma pista de 525 metros de extensão.
Kart Motors Outdoor KM1520.
Traga seus amigos e venha disputar uma bateria com total segurança e muita velocidade. O endereço é Avenida Lauro Gomes, 1520, Rude Ramos, São Bernardo do Campo. Próximo ao Carrefour e aos Três Postos. Telefone DDD 11-6832-0414 ou 6832-0244.
Kart Motors Outdoor KM1520.
Inscrições abertas para as Copas Endurance Noturno, Novato 4 Tempos, Campeonato KM1520 e Campeonato Infantil e Juvenil KM. Entre em contato nos telefones 6832-0414 ou 6832-0244.
Kart Motors Outdoor KM1520.
Portal de rock do Brasil, www.mundorock.net. Sorteios, shows, bandas entrevistadas, notícias e lançamentos. Acesse agora www.mundorock.net, o melhor portal de rock do Brasil.
Venha trazer sua banda para fazer um barulho legal aqui no
Toys Factory Studio.
O estúdio do Jacó, 100% digital. O melhor estúdio hardcore de São Paulo. Telefone 0-11-4362-1896.
4362-1896.
Toys Factory Studio.
O Estúdio do Jacó.
Mundo Rock.
Rádio Mundo Rock, www.radiomundorock.net, a primeira web rádio rock com locução e bandas independentes do Brasil. Rádio Mundo Rock na veia, também em podcast, aí na sua orelha, www.radiomundorock.net.
De volta com a 19ª edição do programa Speed Rock. Você não pode deixar de participar aí. Escreva pra gente, speedrock@speedracing.com.br. O site que fornece todo o conteúdo pra nós é o www.speedracing.com.br. Pra você baixar esse programa, www.speedrock.podomatic.com. Lembrando que você pode ouvir este programa também via internet no site www.radiomundorock.net. Lembrando também nos nossos patrocínios, que é o Estúdio Noise Factory. O estúdio de quem, Vitor Garcia?
O estúdio do Jacó.
Exatamente. O telefone é 11-4362-1896 ou pelo site www.noisefactory.com.br. Estrutura de ponta para você fazer aí a sua gravação ou simplesmente um ensaio. Também contamos com o patrocínio do Kart Motors Outdoor KM1520, que fica na Avenida Lauro Gomes 1520, em São Bernardo do Campo. Telefone 11-683-20414. Marque aí com seus amigos da faculdade, do trabalho, para vocês correr lá. Com certeza é diversão garantida. Uma pista bem travada, né, Vitor?
Muito bom. São vários circuitos,
né? São vários circuitos. Até 12 circuitos possíveis dentro da mesma pista.
É muito interessante. Semana passada nós corremos com o circuito... Não era o anel externo, mas um circuito bem rápido.
Um circuito bem rápido.
Girava
circuito...
em torno de 17 segundos, né? Mais
isso.
Ou menos.
É, e no circuito normal, vira aí uma média de 31, 32.
Exatamente. E tem um circuito que ainda nós não corremos, que é o anel externo, hein?
O anel externo.
Esse, mas esse acho que é um pouquinho... Bicho. Ele é mais rápido, mas eu acho que o tempo é um pouquinho maior. Que o circuito é maior, né?
É, deve ser um pouco maior justamente por
deve
isso.
Deve te dar alguma coisa na casa de 20 segundos.
Com certeza.
Mas,
bom,
galera,
enfim,
é pé embaixo.
Pé embaixo o tempo inteiro. São, ó, karts que viram aí numa média de 70 km por hora, tá? Uma pista de 525 metros que você não pode deixar de conferir. Aproveite, passa lá e marque a sua hora direto com o Atila. Beleza? Então agora a gente volta a falar de quê, Vitor? Porque eu me perdi aqui. Champ Car?
Vamos falar de Champ Car?
Champ Car. O Sebastian Bourdais venceu na Austrália e conquista o tetracampeonato rumo a Toro Rosso em 2008.
É isso aí. Enfim, Sebastian Bourdais conquistou o título da Champ Car. Esse ano demorou, hein?
Bom, já tinha conquistado, né?
É.
Ele já tinha, por antecipação, conquistado,
é,
mas...
Agora conquistou mesmo, né? Agora ninguém alcança ele matematicamente falando, né? E ainda ganhou, né?
Ainda ganhou.
Ganhou, ele venceu o último GP que aconteceu na Austrália, conquistou o quarto título, diga de passagem, um quarto título consecutivo desse francês. É, não tem o que falar, é um piloto muito bom, apesar, se a gente pode falar da categoria, que caiu muito, mas ele está fazendo um trabalho excelente. Esse ano foi um ano muito disputado. Sinceramente, eu não... Nunca, assim, vou falar, deixei de acreditar no título dele, mas eu pensava que ia ser muito difícil. Ia ser esquema Hamilton, assim, no final talvez poderia acabar escapando, né? Foi muito disputado com o Will Power, com o Power também chegando muito perto, o Neil Jay andando muito bem também, o Dorn Bons andou muito bem, o holandês andou muito bem. Então eu esperava que ia ser um pouco mais difícil. Realmente ele vence o campeonato de 2007 com uma etapa de antecedência. A etapa finaliza no próximo, que vai ser, deixa eu ver aqui, dia 11 de novembro, que vai ser no GP do México. Aí sim a temporada é encerrada. Então é isso aí, parabéns pro Sebastian Bourdais, realmente mereceu. Ano que vem chega de Champ Car, tá indo pra Fórmula 1, Toro Rosso. Sinceramente, eu não espero muito dele. Toro Rosso não está fazendo um campeonato, não é uma equipe excelente, apesar de ter todo o apoio da Red Bull, mas vamos ver.
Bom, eu acredito, pelo trabalho que o Sebastian Vettel vem demonstrando, que ele veio andando bem nessas últimas corridas.
Sim, tá andando muito bem.
Aparentemente, o carro deu uma melhorada bem considerável. Então, eu acredito que se a Red Bull se empenhar junto com a Toro Rosso, com certeza acaba dando alguma coisa legal aí. Não digo que vai virar uma equipe de ponta, como uma McLaren, como uma Ferrari, até como uma Renault. Até como uma Renault ou uma BMW. Mas eu acredito que vai andar no pelotão da frente, sim.
É, eu acho que ele vai beliscar alguns pontinhos, viu? Porque lembrando que a Toro Rosso é a irmã pobre da Red Bull, né?
É verdade.
Então provavelmente eles devem andar com o carro da Red Bull do ano que vem, com algumas melhorias. E vamos ver o que vai virar esse carro aí. Bom, só pra finalizar, Champ Car, a gente não pode deixar de falar da ótima atuação do Bruno Junqueira, que conquistou mais um pódio, um terceiro pódio consecutivo, chegando na terceira posição, atrás do Justin Wilson, que terminou na segunda colocação. Então, o Bruno Junqueira tá fazendo um campeonato muito legal, da metade pro fim, tá fazendo um campeonato muito bom. Espera-se que pro ano que vem ele consiga um carro melhor, talvez uma equipe melhor, mais estruturada, porque merece, tá fazendo um excelente trabalho com esse carro, conquistando esses resultados. Então, se ele conquistasse, tivesse um carro um pouquinho melhor, acho que ele daria trabalho. Bom, conforme a gente acabou de falar, o Sebastião Burdez é campeão, ninguém chega mais na pontuação dele. Ele soma agora 332 pontos. O Justin Wilson é o segundo colocado com 270 e o Dorbons é o terceiro com 261. O brasileiro, Bruno Junqueira, está na sétima colocação com 216 pontos. Então é isso aí, dia 11 de novembro, GP do México, onde a gente vai ter a despedida da Champ Car. E tem mais uma coisa, hein, Carlos? Eu acho que a gente vai ter surpresas muito em breve, hein?
Ah, é?
Muito
quais?
Breve esse campeonato termine. Eu acho que nós vamos ter um piloto internacional falando aos nossos microfones, hein?
Ah, brincou.
Mas vamos deixar pra falar um pouco mais.
Mas eu nem falo inglês.
Ah, mas ele é brasileiro.
Ah, então tá bom.
Ele é brasileiro.
Se é assim, tudo bem.
Uma dica, hein? A gente já falou dele nesse programa alguns segundos atrás. Vamos ver o que vai dar.
Ah, então se é quem eu tô pensando... Demorou, será muito bem-vindo aqui no estúdio Noise Factory, no programa Speed Rock. Bom, seguinte, o que é isso daí?
Vamos de música?
Música agora?
Vamos de
então
música.
Então tá bom, o Victor tá me mostrando um monte de papel aqui, não sei o que é, mas tudo bem. Bom, vamos curtir agora Audioslave. Daqui a pouco a gente volta. Tá aí, você acabou de curtir Audioslave, Gasoline. E agora, Vitor, tem um recado aí que você quer dar, é isso? Opa. Saímos na revista.
Saímos na revista
mesmo.
Speed Rock saiu na F1 Racing, revista internacional, hein?
Revista internacional, ó.
Diga-se de passagem, a revista de automobilismo mais lida no mundo.
Mais lida no mundo. E nós estamos lá.
É isso aí.
No programa de rádio mais ouvido do mundo.
É, quase.
Quase, 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 é.
A gente
estamos,
chega lá.
Estamos em segundo lugar.
É, ok. Então, muito legal, queria agradecer a Estela Craveiro, que preparou uma matéria muito legal falando do Speed Rock, também de outros programas de rádio online, de rádio através de podcast, né, que pode ser ouvido através da internet. É, o Speed Rock saiu na coluna Pit Pass Brasil, na edição número 9 da última edição, que saiu das bancas agora, de setembro, outubro de 2007, falando sobre o programa, fala sobre Vitor Garcia e Carlos Matos, o som que a gente toca, e faz um comparativo, e no comparativos estamos muito bem, hein?
Ah, é?
É, compara
com
muito
quem?
Bem. Compara com outros programas e... Bom, vamos dar aí um
faz o seguinte, compra a revista e lê a matéria.
Mas vamos falar de grandes sites, grande prêmio, F1 na web. Exato. Compara com outros programas que tem, e apesar de nós sermos o caçula, estamos muito bem na fita, hein?
Isso é muito bom. Bom... Agora só falta a gente passar a ganhar dinheiro com isso, né?
Mas estamos no caminho, hein?
Estamos no
caminho.
Quem sabe? Bom, patrocinadores, se vocês quiserem nos apoiar...
Um dos melhores programas na internet brasileira, hein?
Exatamente. É só você mandar um e-mail aí para speedrock@speedracing.com.br ou liga aí, ó. 11-3412-5452. Fala direto comigo e a gente acerta.
É isso aí.
Certo, Vitor? Acabei de fazer a loucura de dar meu telefone na rádio.
Vambora.
É só me ligar.
Bom. Demorou. Pode falar... Kart Motors 1520 e Noise Factor, acho que não vai ter muito o que reclamar, hein?
Não mesmo. Até porque são os nossos patrocinadores oficiais aqui do programa Speed Rock, né?
Masters, hein?
Se você quiser ser um patrocinador master como eles, ligue pra gente. 11-3412-5452 ou mande seu e-mail speedrock@speedracing.com.br. Agora, Vitor Garcia, nós iremos falar mais de Fórmula 1, do problema da gasolina?
É isso aí. Você viu o que aconteceu? GP do Brasil...
GP do Brasil, uma caixinha de surpresas.
São Paulo sempre tem problema com gasolina, hein?
Sempre tem, é impressionante. Gasolina batizada.
É por isso que o Kassab tá fechando os postos aqui em São Paulo, né?
É gasolina batizada, é gasolina abaixo de temperatura, coisas assim que são de louco.
Exatamente. É que existe um... No regulamento, inclusive, eu não sabia disso.
Eu também não sabia, nem de temperatura de gasolina. Pra mim era colocar a gasolina lá e rodar.
É, eu também não sabia. Mas parece que a gasolina ela só pode estar 10 graus... a menos do que a temperatura ambiente. Mas como em São Paulo, sinceramente, fez um calor dos infernos e a temperatura variou muito no domingo, eu acho que, sinceramente, não tinha o que esperar. Realmente eles passaram, se não me engano, 2 ou 3 graus, a BMW, que nós estamos falando aqui, e a Williams, poderiam ser punidas por o combustível que eles usam estar abaixo da temperatura correta em regulamento. Mas foi realizado o teste que essa diferença de temperatura não influencia no rendimento do motor ou na potência do motor. Então, por isso que as equipes foram sanadas de ter qualquer prejuízo em perder pontos, tudo isso.
Ou seja, a FIA foi justa, porém, Kimi Raikkonen deve ter tremido, né?
Ah, com certeza. O Homem de Gelo ficou mais gelado ainda, hein?
Pois é, porque quase perdeu o título pro Lewis Hamilton, porque... Considerando que o Rosberg e o
Kubica,
eles chegaram em quarto e quinto lugares.
Isso.
Se os dois fossem desclassificados, Lewis Hamilton, que terminou na sétima posição, iria para quarto lugar. E, consequentemente, teria o título nas mãos, tirando assim o campeonato mundial de Kimi Raikkonen.
Isso, é só para complementar o que você falou, o Nick Heidfeld terminou em sexto na frente do Alonso, também seria eliminado, né?
Exatamente. Exatamente. Então, teve esse julgamento, o título foi realmente dado ao Kimi Raikkonen, oficialmente, por volta de 9 horas aqui do horário de Brasília, né, Vitor?
Exatamente. Apesar que no dia 23, na terça-feira, a McLaren realmente apresentou oficialmente um recurso, né, contra a BMW e contra a Williams, referente ao GP do Brasil de Fórmula 1. E agora vamos ver o que, que a FIA vai. Se a FIA vai tomar alguma providência. Eu acho que é assunto encerrado.
Eu acho que é assunto encerrado. É, eu acho que isso daí é só pra dar gás pra imprensa mesmo. Sinceramente.
Exatamente. Eu acho assim, a McLaren tá jogando o que ela tem na mão. tudo bem, se ela pode fazer isso...
Por que não fazer?
Por que não fazer,
é.
mas eu
acho que não é um recurso válido, sinceramente.
Não. E assim, vamos fazer um balanço final de Fórmula 1. E as BMWs, Carlos?
Olha, eu acho que cresceram muito no campeonato, tá? O Kubica e o Rosberg são ótimos pilotos.
O Heidfeld.
Eles são ótimos pilotos, o Rosberg é da Williams, né?
Exatamente.
Eu sempre
confundo. Pode pilotar uma McLaren ano que vem.
É, pode pilotar a McLaren ano que vem. Vamos ver o que vai acontecer aí, porque não tem nada, tá? Definido. O que andavam dizendo que Fernando Alonso teria abandonado a McLaren para voltar para a Renault é lenda.
Até o momento, pelo menos.
Até o momento é lenda. Ou seja, ele já falou que pode acontecer, mas não houve nenhum tipo de negociação. Então também fica em aberto a entrada de Nelson Piquet, a saída de Heikki Kovalainen.
Sim.
O único que a gente sabe que saiu mesmo, que foi demitido, foi o Fisichella.
Sim, o Fisichella saiu da Renault, e também o Ralf Schumacher acabou na Toyota também, então são as únicas vagas que tem gente. Aí o Wurz, né, que saiu da Williams também.
É, o Wurz saiu da Williams.
Então essas três vagas
Ralf Schumacher
que nós temos.
Se aposentou na Fórmula 1. Há rumores de que ele possa vir a correr de DTM alemã.
Sim. Eu ouvi falar, já que estamos falando de rumores, que ele pode testar pela nova Spyker, né? Pelo time indiano que comprou a Spyker.
Nova Spyker? Que papo é esse?
Exatamente. A Spyker foi vendida, né?
Sim, não.
Foi vendida por um grupo indiano, que se não me engano, eles querem dar o nome de Força Índia, um negócio assim. Foi um milionário indiano que comprou. E talvez ele faça alguns, não nada oficial, mas talvez ele faça alguns testes pelo time. Que fim de carreira, hein?
É, pois é. Bom, eu só espero que nenhum árabe compre alguma equipe, porque senão o que a gente vai ter de carro bomba, né?
É, vai ser meio...
Na pista vai ser complicado.
Vai ser meio complicado, hein?
É, mas eu acho que o Ralf Schumacher, ele pode estar testando, né, os carros, mas ele falou que já não corre mais de Fórmula 1.
É,
isso
acho...
é fato.
Eu acho que isso aí é dinheiro.
Eu também acho.
Uma jogada de marketing. Eu até acredito que ele teste.
Não, eu também acredito.
Mas isso é financeiro, é marketing, ele tá
sem
tirando dele.
Nenhuma. É lógico. É.
Com certeza.
Impossível ele não tirar o dele ali.
Agora, você comentou, novela Alonso. O que deve acontecer, hein?
Então.
Nas próximas semanas, realmente, a McLaren deve anunciar a sua dupla de pilotos e, claro, que com certeza o Alonso deve anunciar o que vai fazer.
Exatamente. Bom, até onde eu sei, segundo o contrato do Alonso, qualquer escândalo que a equipe pudesse se envolver, como houve o escândalo onde a McLaren perdeu todo o Mundial de Construtores, o Alonso estaria isento de qualquer multa. Você lembra dessa história?
Sim, inclusive nessa semana, um dos chefes da Mercedes-Benz, que é praticamente dona da McLaren, né, o sócio majoritário da McLaren, já anunciou que pro Alonso sair, eles não cobram a multa.
Ou seja, ele tá isento de multa.
Com certeza.
E pode ser, ele tem passe livre agora, ele vai para onde ele quer.
Sim.
Ele fica na McLaren ou ele vai pra Renault ou vai pra
equipe? Eu, sinceramente, eu não acredito que ele fique na McLaren.
Eu também não. Eu acredito que ele acabe ou voltando pra Renault ou assumindo o volante da Williams.
Eu acho difícil.
Na pior das hipóteses.
Sinceramente, ou eu acredito que ele volta pra Renault. Sinceramente.
Eu também.
Na pior das hipóteses, eu acho que ele fica um ano parado.
É. Porque tem que ver o seguinte também. O Alonso, ele anunciou já que ele não quer o Heikki Kovalainen como segundo piloto.
Será porque ele tem medo?
Medo? Medo do quê? Do Kovalainen?
Meio estranho, não é porque...
Não. Talvez
ou
porque...
ele acha que...
Talvez ele ache que o Kovalainen não vai ser um segundo piloto ideal pra manter a equipe. Talvez ele acredite mais no Piquet. Não, sim, o Piquet.
Sim.
Eu acredito que a equipe ideal pra Renault pra 2008 seria Fernando Alonso de volta, né? Até porque ele fez um trabalho muito bom na Renault. E o Nelson Piquet, que tá fazendo um trabalho muito bacana na Renault.
Seria muito bom, mas eu acho que isso aí não é nada bom pro Piquet.
Bom.
Porque, sinceramente, o Alonso, ele tem... Na McLaren ele não conseguiu isso, mas na Renault, os anos que ele ficou lá, ele conseguiu fazer... Ele foi o Schumacher da Renault.
Exatamente.
Toda a equipe trabalhou
em função dele.
Por isso que ele foi campeão. Sem desmérito, claro. É um jeito de se trabalhar, é muito interessante. Mas pro Nelsinho, acho que isso aí não vai ser muito legal, não, hein?
Também acho que não. Eu acho que o Nelsinho, ele vai acabar sendo um eterno segundo piloto na mão do Alonso, porque o Alonso é bicampeão lá dentro. E o bicampeão mundial.
Eu não acredito que o Briatore tenha... Vamos falar, vamos ser rústicos aqui. Não seja macho o suficiente pra fazer o que o Ron Dennis fez. Usar dois carros iguais.
Não, não vai ser macho. Até porque o Briatore tem um carinho muito grande pelo Alonso.
Tudo bem que ele gerencia a carreira. Tem papo que ele também gerencia a carreira
gerencia
do Piquet.
Carreira,
né?
Do Piquet, é.
Mas também até aí ele gerencia a carreira do Kovalainen.
Então, ele gerencia a carreira da Renault. Ponto.
Exatamente, né? Ele gerencia todo mundo, né?
Exatamente. Então eu acho que esse papo de que o Nelsinho pode se ferrar? Pode. Pode, assim como pode acontecer do Alonso também se ferrar.
Sim.
Mas eu acho que o Nelsinho ele vai ser o fiel escudeiro do Alonso, sim.
É, seria muito interessante pro Nelsinho até aceitar correr junto com o Alonso.
Pra mostrar o trabalho.
Sim, e desde que o Alonso não tenha um contrato longo com a Renault.
Sim, ou que o Nelsinho não tenha um contrato longo com a Renault. Porque aí ele pode sair da equipe, ele mostrando um trabalho bom, e ir pra uma equipe de ponta.
Sim, sim. Mas eu acredito que a Renault volte a ser uma equipe melhor, não é possível. Também a Renault não fez um ano bom pra
assim
ela.
Assim como eu espero também que a Honda volte a ser uma equipe boa.
Bom, dá pra ser pior?
Dá. Dá porque a Honda ainda tá andando na frente da Spyker, né?
Ah, ok. O que mais?
Tá andando na frente da Spyker e da Toro.
Ah, é. Com muita força,
com muita força, diga-se de
passagem. Matou uma pau da Super Aguri?
Pois é, que é o time B da Honda, né? Coisa mais ridícula do mundo.
Meio estranho, né? É meio estranho.
Bom, mas enfim, a gente tá falando aqui de rumores, nada disso é certo, né, Vitor?
É, até o momento não temos nada certo, mas o que é fato é que, assim, a decisão do Alonso é que tá dando essa apimentada na Fórmula 1. Vai mexer com tudo, vai fazer a dança das cadeiras girar, hein?
Com certeza. E lógico, pra você que quer saber o que vai acontecer, confira sempre o site www.speedracing.com.br e leia lá tudo o que está acontecendo, né? Afinal de contas, a gente está sempre cobrindo, né, Vitor?
É, exatamente. Lá tem uma cobertura de primeira, todas as informações. E lá, você internauta que gosta, é apaixonado por automobilismo, uma coisa que você não vai achar muito no Speed Racing é fofoca.
Ah não, fofoca de jeito nenhum, até porque a gente não é um site de revistas de fofoca.
Exatamente,
por aí.
Nós não somos
revistas
de fofoca.
Nós não somos o Leão Lobo.
Exatamente.
E
então,
nem o Nelson Rubens.
O que é muito interessante, claro, eu trabalho, eu sou membro da equipe, certo? Mas é uma coisa que a gente prima muito, é dar informação. É claro, a gente até divulga o rumor, mas divulga ele como rumor,
sim,
nunca já como um fato, vai acontecer. Todos os fatos são bem apurados e o que é erro, ele é corrigido assim possível, o mais rápido possível. Então não tem aquele negócio, lá você não vai achar que o Fernando Alonso vai correr na Renault, depois que amanhã que ele vai sair da Renault, depois que ele vai correr na Williams, que ele vai correr de jet ski.
Ou de bicicleta.
Ou de bicicleta, ou seja, é apurado o negócio.
Sempre vai ter a informação correta lá. Como o Vitor falou, se tiver algum erro é corrigido assim que possível, lógico, né? Assim que for detectado o erro. Mas nunca vai sair como saiu em alguns sites grandes aí que tem um porte...
maior, né?
De maior site do Brasil, de automobilismo, sair que, por exemplo, Lewis Hamilton em 2008 vai correr na Ferrari.
É meio
matéria
estranho,
que,
né?
Eu publiquei no Speed Racing, lembra, Vitor Garcia?
Exatamente.
Eu publiquei no Speed Racing falando o que saiu na internet, tá? E na época tinham jornalistas britânicos falando que... Beleza, procura lá que você encontra.
Nada,
tá?
De fofoquinha.
Então, nada disso vai acontecer. Então você sempre vai encontrar a informação precisa e real do que está acontecendo. A realidade dos fatos é no Speed Racing.
É isso aí, a realidade nua e crua.
Nua e crua.
E Rubens Barrichello, Carlos Matos?
Pois é, né? A gente podia trazer ele pro programa.
É,
você acha?
Vamos tentar. Pra semana
tentar.
Que vem, quem
gente,
sabe?
Gente, vamos fazer o seguinte.
Abaixo-assinado na internet?
É, vamos fazer um abaixo-assinado na internet.
Boa.
Manda aí, speedrock@speedracing.com.br. Cada um de vocês manda um nome, tá? A gente vai reunir um abaixo-assinado. Tá,
só
Speed
coloca
Racing
no título, eu quero o Barrichello no Speed Rock.
Exatamente. Ou coloca assim, abaixo assinado pro Barrichello no Speed Rock. Tá, nós não vamos inventar nomes. Exatamente. Eu juro, tá? Então, você manda lá e a gente vai entregar esse abaixo assinado em mãos de preferência, do assessor de imprensa de Rubens Barrichello. Exato. Pra gente ver se ele consegue vir pra cá. Se ele conseguir vir, vai ser um programa muito bacana, tá?
E com um de vocês que fez esse abaixo-assinado, que assinou, né?
Um não, dois. Vamos sortear dois.
Então, dois.
Duas pessoas que assinarem o abaixo-assinado vão estar aqui conosco, tá? Pra trazer o Rubinho Barrichello aqui no Speed Rock e ainda vai correr de kart com a gente. Ou seja, vocês vão pra pista com o Rubens Barrichello. Quer mais? Faz um também pra trazer o Massa.
Um dos maiores campeões da Granja Viana, hein?
Exatamente. Um dos maiores campeões brasileiros do automobilismo.
Sim, sim.
Porque pra quem não sabe, ele não tem nenhum título na Fórmula 1, mas ele é um dos pilotos que mais tem reconhecimento no Brasil.
Dentro do Brasil e fora também.
E no exterior.
Internacionais
e no exterior, tá? Ele é um dos pilotos que tem mais títulos no mundo. Então, aproveite. Não que eu exagerei. Mas, por aí, bom, enfim. Tá, então faça aí abaixo-assinado e manda pra gente. speedrock@speedracing.com.br. Vitor Garcia, o que a gente vai falar agora?
Bom, não tem convidado, quadriculado, né?
Não tem convidado.
Com essa chuva foi meio complicado.
Eu não tô afim de tocar mais música.
Não.
É.
Bom, então
tá
vamos
uma
dar
chuva do caramba.
Um aviso rápido. Nesse próximo final de semana acontece em Tarumã a segunda etapa do playoff da Stock Car.
Exatamente.
Stock Car V8 e Stock Car Junior também correndo lá. Então, a Light não corre em Tarumã devido a não
a
comportar, o autódromo não comportar essas várias categorias. Então vamos ver. Até o momento, Cacá Bueno lidera o campeonato. Ainda tem muito a acontecer. Depois de Tarumã, nós vamos ter Rio de Janeiro e a final aqui em São Paulo.
Que a equipe do Speed Racing e do Speed Rock com certeza estará lá para
cobrir,
para fazer a cobertura, para trazer aí para vocês o melhor do automobilismo.
É isso aí.
Bandeira quadriculada, então,
agora,
né?
Agora sim, bandeira quadriculada.
Então tá bom. Bom, para você que curtiu aí o programa, nosso muito obrigado pela audiência. Desculpem-nos, né, por alguns incidentes aqui, o programa mais curtinho e tal, devido ao nosso convidado não poder comparecer hoje, devido à chuva. Mas semana que vem, com certeza, a gente vai trazer muita coisa bacana aí pra vocês.
Ah, antes da bandeira quadriculada, apesar que você já quase, já deu, vamos...
Você tá parecendo o Pelé, você tá atrasando a bandeira quadriculada.
Não, tudo bem. Só rapidinho, vamos agradecer ao pessoal da Rádio Banda B de Curitiba.
Ah, verdade, o Mané.
Mané Brasil, da Rádio Banda B, que tem um programa na Rádio Banda B, é uma rádio AM de Curitiba.
Isso.
Todo sábado, ou se não, vocês podem ouvir pelo site também, www.radiobandab.com. Rádio Banda B.
gridbandab.podomatic.com sem BR.
Isso,
sem BR.
Ou radiobandab.com.br, onde você pode baixar o programa, onde eu, Vitor Garcia, fiz uma participação, trouxe ao pessoal da AM de Curitiba uma entrevista com a Suzane Carvalho no lançamento do livro dela, que já foi dado aqui no Speed Rock também.
Exatamente, entrevista que vocês ouviram aqui. Vitor, nós enchemos linguiça pra caramba hoje.
Agora
hein?
Chega, bandeira agora, quadriculada.
Agora chega, né? Enchemos linguiça demais aqui.
www.speedracing.com.br
www.radiomondorock.net
speedrock@speedracing.com.br Valeu, hein?
www.speedrock.podomatic.com Deu problema no câmbio aí, que nem
Opa.
O Hamilton deu?
É, que nem o Hamilton, não entrou, né? As marchas agora.
Então tá bom. Bom, semana que vem tem mais, valeu pela audiência, até lá. Falou, Vitor.
Falou, fui.
Fui.